Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, como destaque em termos de movimentação desta terça-feira, nós temos uma alta tanto dos títulos de dívida na Europa quanto nos Estados Unidos. E esse movimento acontece em meio a divulgação de ontem de dados sobre a atividade industrial norte-americana, que acabou vindo acima das expectativas do mercado e fizeram com que as apostas dos investidores para o corte de juros do Fed em junho caíssem aí abaixo de 50%. Tá? Ou seja, pessoal, o mercado precificando que vai demorar mais para o Fed começar a cortar as taxas de juros, então, como consequência, você acaba tendo um movimento de alta desses títulos de rendimento, dos rendimentos dos títulos no mundo desenvolvido e queda aí de algumas bolsas globais, tá? Principalmente quando a gente olha aí para os índices futuros norte-americanos. Ainda, pessoal, hoje a gente vai ter uma agenda macroeconômica bastante significativa, que inclui aí o relatório JOLTS, né, que é vagas em aberto nos Estados Unidos, pedidos às fábricas e de bens duráveis às 11 horas da manhã e ainda os discursos de Michelle Bowman, John Williams, Loretta Mester e Mary Daly, que acontecem durante o dia. Lembrando também que a gente vai ter a fala do Jerome Powell amanhã e o payroll na próxima sexta-feira. Então teremos uma semana aí super importante em termos de dados macroeconômicos e que vão fazer com que o mercado reajuste as suas expectativas em torno aí de condução de política monetária, beleza? E só para terminar essa parte de agenda, pessoal, hoje também, só que depois do fechamento do mercado, às 10h45 da noite, horário de Brasília, a China divulga dados de PMI de serviços, ou seja, atividade relacionada ao setor de serviços por lá. Bom, sobre as movimentações que nós temos hoje, pessoal, as bolsas europeias que retornam do feriado, nós temos Londres avançando 0,32%. Paris, na França, alta de 0,01. Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,21. Futuros norte-americanos, S&P recuando 0,26, Dow Jones caindo 0,38, Nasdaq caindo 0,35. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 2%, mesmo assim numa região super tranquila, na faixa ali dos 14 pontos. O dólar index DXY tem uma baixa de 0,05. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,46 a 4,35. E o ativo hoje, pessoal, daquela listinha que a gente acompanha que mais tem uma queda expressiva, acaba sendo o Bitcoin e os outros criptoativos. O Bitcoin que neste momento recua 5,5%, 65.800 dólares a unidade. E para a gente falar aqui sobre as commodities, pessoal, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York subindo neste momento quase 2%. 85 dólares o barril. Essa é a primeira vez, pessoal, que o petróleo em Nova York atinge essa marca de preço desde outubro do ano passado. O mercado que segue acompanhando cortes na oferta da OPEP+, e também um ataque aéreo israelense na embaixada do Irã na Síria. Ou seja, aqueles conflitos geopolíticos que acabam trazendo essa volatilidade, fazendo com que o petróleo também suba. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, sobe 1,65 a 89 dólares o barril. Sobre os metais industriais, pessoal, nós temos neste momento o cobre subindo 1,6%, negociado na Bolsa de Londres, o níquel sobe 1,47% e o minério de ferro na Bolsa de Singapura teve a sua segunda alta consecutiva, ele que se mantém no patamar acima aí dos 100 dólares a tonelada seca, um mercado que vê como um sinal de remodelação mais ampla dos mercados de matéria-prima na China, o que pode favorecer aí essa nova economia em detrimento da antiga, mercado que segue acompanhando aí, obviamente, que a possibilidade de uma recuperação do setor imobiliário, mas que, na minha opinião, acaba sendo aí, a princípio, totalmente especulativo. Beleza? Olhando para as bolsas lá na Ásia, a bolsa de Xangai teve uma queda de 0,08, Hong Kong, que estava fechado ontem por conta de feriado, subiu 2,36, e a bolsa japonesa Nikkei, alta de 0,06. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, o grande destaque do dia, na verdade que foi anunciado ontem, depois do fechamento do mercado, mas que vai ter a sua repercussão hoje, é que o Banco Central anunciou um leilão adicional de swap cambial tradicional para manutenção aí do funcionamento regular do mercado de câmbio. Isso acontece, pessoal, diante aí ao que o BC identificou como, não digo uma crise de liquidez, mas um evento em que ele sentiu a necessidade de dar mais liquidez ao mercado, tá? Então, o Banco Central, que tradicionalmente atua aí no mercado de cambial através de swaps, com 16.900 contratos, 16 mil contratos para rolagem, anunciou um leilão extra envolvendo aí 20 mil contratos, ou seja, o dobro de que ele costumava aí utilizar. Essa movimentação aconteceu ontem por conta do dólar, ele que renovou a sua máxima depois aí dos dados nos Estados Unidos. E também, pessoal, a gente teve aí o real com pior desempenho entre as moedas de países emergentes. Então, o BC sentiu essa necessidade de promover liquidez no mercado, e obviamente vamos ver aí como que o real vai se comportar nesse sentido. Além disso, pessoal, para hoje é esperado às 10h30 da manhã o Tesouro ofertando aí títulos públicos, o Banco Central Brasileiro um pouco mais cedo, às 8h30, divulgando dados de crédito, e às 8h25, o Banco Central divulgando a pesquisa Focus, ela que traz as expectativas dos principais economistas para indicadores como inflação, PIB, Selic, dólar, dentre outros, tá? Então, vai ser importante acompanhar. E só para a gente terminar essa parte de agenda, pessoal, falando até um pouco de cenário corporativo, a gente vai ter às 10 horas da manhã a Cielo, ela que se reúne com os acionistas para discussão aí sobre a realização de uma nova avaliação do valor de suas ações para fins aí de uma OPA, né? De uma oferta pública de aquisição, em que foi proposta aí pelo Banco do Brasil e o Bradesco para retirar as ações da Cielo de circulação. Esse evento acontece hoje às 10 horas da manhã. E já que a gente está falando sobre noticiários de empresa, as notícias, né, pessoal, que devem trazer mais impacto para a Bolsa hoje, a gente teve ontem a Enauta, empresa aí do setor de petróleo, ela que teria proposto uma combinação de negócios com a 3R Petroleum, pessoal. Todo mundo quer combinar aí os seus ativos com a 3R. Já foi especulado no passado essa combinação entre a 3R e a PetroRecôncavo. E agora chegou a Enauta aí para propor essa combinação. Acredito eu, pessoal, que isso deva chamar a atenção do mercado. As duas empresas, elas devem ser destaques aí positivos, tá? A 3R Petróleo, então, que acaba suspendendo momentaneamente, né, os esforços que ela tem para uma possível combinação com a PetroRecôncavo para avaliar essa oferta. Ou seja, o mercado aí deve ficar bastante agitado, envolvendo aí as empresas júniores de petróleo. Também tivemos a Lojas Marisa, pessoal, ela que acabou postergando a divulgação do seu balanço, era esperada para divulgar ontem, e acabou adiando essa divulgação. E a Vale, que acabou recebendo indicações de candidatos ao seu conselho fiscal, além da Americanas, que iniciou ofertas aí para compra de notas sêniores com vencimento aí para 2030. O objetivo disso, pessoal, é se reestruturar em termos financeiros. Faz parte aí do seu processo de recuperação judicial. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vejo que o Ibovespa, de um lado, olhando para as exportadoras, viés positivo, já que a maioria das commodities está subindo. Por outro lado, bolsas caindo, taxa de juros subindo no mundo desenvolvido, é pressão aqui para a curva de juros brasileira, o que acaba pressionando as ações aí ligadas à economia doméstica no Brasil, aquelas ações que são mais sensíveis às movimentações de juros. E vamos ver como, pessoal, que o dólar, né, o real, repercute aí depois dessa entrada adicional aí do BC para regularizar, trazer mais liquidez para o mercado. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!